Obrigada, presidente. Eu gostaria de começar essa fala com um voto de pesar e solidariedade às famílias das crianças hoje assassinadas no Rio de Janeiro. E um voto de... não é um voto, aí é uma manifestação de solidariedade e de apreço à nossa presidenta pelo gesto que fez hoje, interrompendo uma sessão, um evento de enorme alegria pela comemoração de 1 milhão de empregos de jovens empreendedores pelo SEBRAE, em vista da tragédia ocorrida no Rio de Janeiro. Ficamos todos muito sensibilizados com a manifestação da presidenta e a interrupção do ato em face à dor dessas famílias. Depois eu queria fazer uma consideração, que é o aumento da violência nesse país. Primeiro, manifestações trágicas, como que nós vimos, de uma pessoa praticando assassinato de massa, não é comum na nossa cultura. Temos alguns episódios, nunca tínhamos tido com crianças, mas esses episódios vêm se avolumando. Em relação às mulheres, a violência não está diminuindo, está aumentando. E em relação aos atos homofóbicos, também não está diminuindo, está aumentando. Essa semana que passou, nós tivemos mais 2 episódios de muita violência. Um, na minha cidade de São Paulo, novamente, ali na região da Augusta, também de desacato e ameaça, e de uma coisa muito, muito triste em relação ao jogador de vôlei Michael, né, que foi vítima de homofobia em Minas Gerais quando disputava um campeonato de vôlei. E, segundo o jogador, foi a primeira vez que viu o ginásio todo gritando bicha. Após ser hostilizado por torcida, jogador de vôlei expõe sua homossexualidade e ergue bandeira em prol da tolerância no esporte. Nós sempre soubemos que, em jogos de futebol, as pessoas se excedem e xingam a mãe, chamam de bicha, tudo isso existe. Ninguém sabe como é a mãe do juiz e ninguém sabe qual é a orientação sexual de quem está sendo xingado. No caso aqui expresso do jogador Michael, foi de uma violência enorme. Aqui nós temos até o rosto do jogador após o jogo. Dá para perceber o nível de transtorno e de mágoa e de indignação que sofreu. Situações como essa e outras que nós estamos vendo no país, elas indicam uma necessidade, por parte nossa, da sociedade brasileira, de uma maior reflexão sobre o que ocorre. Porque era para estarmos muito mais avançados em relação a situações homofóbicas ou situações de bater em mulher ou assassinatos também. Então, alguma coisa está impregnando a nossa sociedade, algum fator novo nós temos, e não é que agora as mulheres podem denunciar mais. Elas podem denunciar mais, é verdade. Elas têm uma proteção maior com a Lei Maria da Penha, é verdade. Em relação à homofobia, isso não é verdade. Nós retrocedemos, isso está claríssimo que retrocedemos. O judiciário avançou, o executivo, o próprio presidente Lula, avançou com uma lei que permite declaração conjunta de renda, que permite aposentadoria, mas nós não temos a criminalização da homofobia. A pessoa espanca um homossexual ou desacata, como ocorreu lá em São Paulo, agora na Rua Augusta, e a própria policial diz: ah, não adianta ir na delegacia porque não vai acontecer nada. Mais ou menos é assim que é tratado. Não acontece nada, mas acaba acontecendo isso que aconteceu com esse jogador de vôlei, um campeão brasileiro. Quer dizer, nós temos que pensar que a necessidade de uma tolerância maior na sociedade em que vivemos. E o que leva pessoas a cometerem atos de insanidade como esse hoje de manhã com as crianças. Agora, mudando de assunto para um assunto mais Eu diria,
me permite
posto.
Uma parte, senadora?
Pois não, senadora Gleisi.
Aproveitando que Vossa Excelência está falando de um tema que é tão importante e que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, da agressividade, da violência, e realmente esse ato que aconteceu agora no Rio de Janeiro, junto com os outros que Vossa Excelência relata, mas esse especificamente chocou o país. Nós nunca tínhamos tido no Brasil uma ação desse tipo envolvendo crianças, realmente chocou o país. Nós ficamos nos perguntando o que, que falta, que é a pergunta que Vossa Excelência faz. Será que faltam valores na nossa sociedade? Será que faltam demonstrações por parte da sociedade, das suas instituições, de relacionamentos mais humanos, mais fraternos, mais respeitosos? Aonde que nós poderíamos mexer para alterar esse tipo de comportamento? Eu não tenho dúvidas que nós temos leis avançadas, como mesmo Vossa Excelência falou, o judiciário está avançado, mas não é só uma questão de leis, é uma questão de postura, de atitude, de comportamento. Um caso como esse no Rio de Janeiro, me parece que até chega a ser incentivado por questões que ocorreram em outros países e pela forma noticiosa como nós temos nos meios de comunicação. E parece-me que esse é um fator que nós temos que debater e discutir. Quer dizer, quais são as mensagens que os meios de comunicação passam aos nossos jovens, às nossas crianças, às nossas famílias, sobre tolerância, sobre paz, sobre um mundo de outras relações? Você pega qualquer programação infantil na televisão, o que nós temos são desenhos, são filminhos para as crianças que fazem ódio à violência. É um matar o outro, dominar o outro. Como que nós vamos querer uma sociedade pacífica se nós estamos incitando a violência? Então, faço essa parte porque é uma reflexão que essa casa precisa fazer. Não vai aqui nenhum sentido de censura, mas nós precisamos olhar para os conteúdos que entram dentro das nossas casas, não só por meios da televisão, do rádio, dos meios de comunicação, mas também nos espaços públicos da sociedade, e saber como podemos intervir para a gente começar a mudar comportamentos.
Eu acho importante essa observação, porque inclusive lembro que quando fui deputada, entrei muito nessa questão, até fundando uma ONG que chamava-se TVER, que avaliava quantos tiros e quantos massacres os desenhos animados tinham a cada hora. E era aterrorizante. E eu acho que não melhorou nada, piorou, se possível. Isso banaliza, até para a própria criança, quando ela vê um conflito num desenho animado, um conflito que poderia ser realmente resolvido com interlocução, fala, conversa, ele é resolvido com um soco ou é resolvido com uma bomba que explode. Isso ensina, é evidente que ensina. Então, a sociedade organizada, a sociedade civil organizada, tem que fazer seus pleitos, tem que falar sobre a questão, porque daqui a pouco a gente está numa situação que está muito grave. Não é à toa que essas matanças em série de massa, elas ocorrem nos Estados Unidos, né? Porque é um país onde nós sabemos que o índice de violência e de desenho animado nessa situação, de porte de arma, de tudo mais, ocorre. Eu diria que a questão nas escolas é o caminho, porque é a escola que tem que ensinar o respeito à diversidade, à tolerância, ao conviver com o desigual e a solucionar problemas. Você tem hoje até possibilidades de psicodramas, né? Que você faz a cena de como você pode resolver um problema primeiro com soco e como você pode resolver um problema conversando sobre o problema. Criança aprende e nós não estamos estimulando as crianças a aprenderem. Bom, meu tempo está acabando, eu queria falar sobre a reforma eleitoral. Eu acredito que hoje nós vamos emplacar um gol de placa. A comissão do Senado está discutindo, mas já votou a senadora Ana Velha, já está me contando que ganhamos. Ganhamos! Foi muito bom. Eu acho que as mulheres unidas, nós conseguimos fazer a cabeça dos homens, não é isso? Senadoras aqui presentes, a Gleisi, Ana Amélia, as outras todas que hoje de manhã, Ana Rita, que estava também na comissão, Vanessa, todas as que estavam Acho que todas aqui estamos muito unidas nessa questão de conseguirmos alternância de lista. E isso vai mudar a história brasileira, porque quando hoje a gente escuta aqui dentro também no Senado, escuta na rua também dos políticos, quando dizem assim, mas mulher não quer ser candidata. Gente, é evidente que mulher não quer ser candidata, porque ela não tem dinheiro para ser candidata, o partido não privilegia em nada, não ajuda em nada, e ela vai ser candidata para ajudar a fazer quociente eleitoral para eleger homem. É isso que ocorre. A lei das cotas, isso eu posso dizer com a maior tranquilidade, porque sou autora dela, ela funcionou no limite. Em 2009, tivemos uma mini-reforma eleitoral e ela foi aguada. Aí, o que, que fizeram? Aumentaram a necessidade de pôr 25%, obrigatoriedade de 25% nas mulheres como candidaturas, mas aumentaram o número de candidatos em 50%. Então, o que, que ocorreu? Diminuiu essa possibilidade das mulheres e sem pena, sem punição. Então, os partidos, eles têm lá as cadeiras das mulheres, conseguimos manter que elas ficassem vagas, porque senão iam dizer elas não querem, iam por homem, mas não adianta, sem punição, não vão atrás das mulheres, porque a mulher só quer ser candidata se ela tem possibilidade de competir. Para ser candidata, para ficar suando a camisa, se esfalfar e depois não conseguir nada, é muito difícil. A lei das cotas permitiu ela poder fazer isso, ser candidata, carregar piano e pouquíssimas serem eleitas. Mas agora nós temos uma chance única, histórica, aqui nesse Senado. E, aliás, eu fico muito feliz de estar aqui nesse Senado, nesse momento, onde nós vamos poder promulgar uma lei que vai ser votada ainda em plenário. Por isso, precisamos também que as mulheres desse país se manifestem, porque podem ainda não ter a consciência que essa lei vai mudar a nossa vida como mulheres. Porque as mulheres que acharem que têm uma vocação política, que querem estar lá lutando pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu Brasil, elas terão chance, elas poderão ser candidatas com direitos iguais com a alternância. É óbvio que todas as questões que os partidos vão proteger isso, vão proteger aquilo, isso vai ocorrer, mas a gente pode também partidariamente fazer prévias. Já é um passo gigantesco, o que vai possibilitar muitas das netas e das filhas dos que aqui estão e dos que nos escutam em casa poderem ter uma carreira política. E é justo, porque nós somos 52% da população, temos uma presidenta mulher que está mostrando a competência da mulher no exercício do poder, e essa lei vai mudar a história das mulheres no Brasil. Muito obrigada.